Você tá mudo, hein? Deixa só.
Nossa,
Que nós estamos ouvindo.
que
Eu tô ouvindo
pena,
você, né?
cara.
Eu não.
Não, o Dalvo tava falando bonitinho aí.
Vai ter que repetir tudo, hein?
Deixa eu te falar, sabe o que eu acho, Dalvo? Eu acho que eu tô até um pouco surpreso como demorou tanto tempo para os blocos encherem do jeito que estão enchendo, né? Desde o Segwit. A gente já achou que ia ter uma demanda por block space maior do que tem. A gente se iludiu porque estava existindo aquela questão do spam que os chineses estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo spam para deixar o congestionamento alto, para a narrativa dos big blockers tentar vingar, né? E não vingou.
É, e não era só mineradora, né? Não era só ataque de spam, eram
Será
também
que já
todas
está o seu som
sim, meu
normal?
som já tá. É, era todas
Ah,
as
então repete
empresas.
tudo.
Não, vamos seguir do que o Reicher falou e eu volto no
Sim.
seguindo. É, as empresas, né, que estavam ligadas aí ao Segwit 2x, muitas corretoras, né, também, né, aderiram, digamos, ao spam. Como? Explico, né? Eles sempre cobram taxas altíssimas, é, né, para saque. Então é subsidiado, o cliente que paga, né, esse ataque, no fim das contas. Você percebe hoje em dia, se você for sacar de qualquer corretora, você não paga o custo do saque, né? Você paga o custo que a corretora cobra para sacar, que tem uma taxa para eles. Então, além da taxa, né, de cada trade, no seu saque, né, naquela taxa de mineração, entre aspas, eles estão sacando muito mais do que realmente a rede necessita para confirmar aquela transação.
Ainda tem mercado para explorar isso, né?
Exato. Então, naquele momento, a gente tinha esse player atacando também. Não era só a China. Era tipo todos os players que acreditavam nesse caminho e achavam que queria que, né, que precisava aumentar o tamanho do bloco, enfim. Não vinha um Lightning ainda, né, como uma solução. Não, não existia, né? Não existia. Então, também teve isso, né? Muita ineficiência por parte das corretoras, que melhorou, porque os clientes começaram a exigir, né? Eles viram que o mercado, né, os clientes deles, não queriam aquele produto que eles estavam envisioning, né? Tipo, queriam outra coisa. E aí eles começaram a melhorar para não perder os clientes, né? Fazer transação em batch. Mesmo cobrando taxa alta, talvez, né, para o saque mais do que deveria, né, pagando na rede Bitcoin a taxa baixa, não elevando as taxas simplesmente porque cobrava mais do cliente, enfim. Então isso você vê. E, né, com o advento da Lightning e como, né, o mercado está hoje em dia fazendo onboard, né, no Bitcoin pela Lightning, em muitos casos. A gente viu que reduziu muito a demanda, né, por espaço em bloco nos últimos anos. O que é ótimo, né? Ou seja, funcionou o plano de escalabilidade, Segwit funcionou e trouxe Lightning, né, permitiu Lightning, e ainda vai melhorar a Lightning, né? Ou seja, com o Taproot ainda vai melhorar a Lightning, os canais Lightning vão ficar mais eficientes, a gente tem todas essas possibilidades aí, né? De melhor administração, né, de canal, para facilitar a vida da pessoa que quer, né, colocar liquidez em canais Lightning. Então isso vai ainda melhorar ainda mais, né, a segunda camada. E por isso é muito bom, né, ver. Eu tava vendo, né, essa tempestade em copo d'água que o Becas falou, né? O pessoal tá agora preocupado por causa dos macacos, por causa dessa nova demanda aí que tá surgindo. E a real é que, pô, é demanda, né, de base, é o
Ainda bem
chão.
que tem os macacos, hein?
Exato. Porque a gente achava que a Lightning ia ocupar isso. E a realidade é que nos últimos anos ela, ou seja, ocupar esse espaço, ou seja, igual a gente ia ter muita demanda por espaço em bloco, porque a abertura e fechamento de canais Lightning, enfim. Mas a gente vê que não é realidade, que a maioria das pessoas abre o canal e os canais estão durando bastante já. Ou seja, não tem muito. Teve um pico aí. Por exemplo, recentemente em novembro, tal, mas isso foi algumas consolidações. Mas é isso, às vezes tem consolidação de exchange, aí os caras, né, juntam um monte de TXO, fazem umas transações gigantes também. E eles são ainda piores, porque eles têm pressa, então eles pagam taxas mais altas. os JPEGs, isso, se a gente olhar no gráfico da mempool, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Olha, eu estou mostrando para o pessoal na tela, se entrar no mempool.space e ver o gráfico do último ano, né? Você vê que teve só um pico em novembro de 2022, né? O recente, o último ano, assim, né? Mas quanto eu tenho aqui? 6 meses, deixa eu ver o último ano. Você vê, tem alguns picozinhos assim, mas a demanda por espaço em bloco estava bem baixa. Colocar 2 anos, ó, você vê, voltar lá para o 2021, março e tal, que foi acho que uma época de bull run, né? Teve também mais demanda on-chain, mas depois dessa época, né, a demanda anda baixa. E isso aqui acho que é uma época que teve muito abertura de canal Lightning e tal, que continua aberto até hoje, né, que está servindo ainda a demanda dessa segunda camada. Então,
Acabou.
a primeira
É o
camada.
verdadeiro segundo layer, né? É o verdadeiro segundo layer, ou
Exato.
seja, não sobrecarrega o primeiro.
Quando vem o bull run, tem o um aumento no primeiro, né, na layer one, porque como começa a vir mais gente, então aí sim, as pessoal que vende liquidez pela Lightning tem que colocar mais liquidez, porque vê mais demanda, vê mais movimento, tá gerando mais satoshis de taxa lá, né, na segunda camada. Aí o cara investe, né, investe em abertura de canal, então você vê esses picos talvez nessas épocas. E aí tem uns picos também de exchange, né, consolidando, como eu falei. No último ano, a maioria foi isso. O que gerou aumento, né, um aumento grande foi consolidação de corretora. E, enfim, agora, né, a gente pode ver no último mês, com esse negócio aí dos ordinals, das inscrições, tem, né, se criou aí um chão de transações de um satoshi por byte constante, que eu acredito, né, que a tendência é que siga, né? O crescimento nos primeiros dias aí, que começou a pegar fogo, isso aí foi exponencial, mas ele, como eu falei, tem um limite de blocos, né? Não dá, o crescimento não é, ele é exponencial até que ele não é, mas até que ele para e ele fica estável. E aqui é rápido, é bem rápido, no Bitcoin é bem rápido isso. Então a não ser que comece a crescer taxa de 2, de 3, a gente comece a ver aumentando assim, vamos ver, ainda é muito cedo para falar, né? Pode ser que, ou seja, tem um piso para G1, mas aí de repente começa a subir a G2. O legal é que, como todos os nodes, né, quando alguém manda uma transação para a rede Bitcoin, ela é propagada, né, por todos os nodes da rede. E tem algumas regras, né, que você pode colocar no seu node, sobre o quanto você está disposto, né, a usar do seu computador para a rede. No caso, né, quando você recebe transações, né, você tem um limite. Tem um limite de quantos megabytes você pode armazenar na sua máquina. E a prioridade, né, é para quem paga. Transações com taxa mais alta entram e a transação com taxa mais baixa cai. Ou seja, a prioridade é pela taxa. Então, ou seja, é possível, né, que a gente veja que comece a cair muito dessas transações de um satoshi por byte, e ele comece a criar um chão de 2 satoshis por byte. Ou seja, que todo mundo saiba que vai ter. E aí é bom isso, e é bom, porque vai se gerando.
Estamos contando com isso.
Vai se gerando, exato, qual é o custo, né? Até quantas pessoas estão dispostas a pagar para utilizar esse recurso, né? Esse commodity, né? Essa commodity que é a rede Bitcoin. Então, é mais um reforço também para a tese de que não é, que não é uma rede financeira, que não é, que Bitcoin é único, que tem, não é. Não dá para você definir como uma rede financeira, porque se você pode definir como rede financeira, tem regras de rede financeira, né, digamos. Ou seja, aí você pode começar a exigir nas pontas coisas absurdas de usuários ou de provedores. Mas no caso não é, entendeu? É quase como a internet. Tem que. É muito mais. É outra coisa, né?
Neutro.
É neutro, exato. Tem discurso lá também, em lugares onde discurso é sagrado. É sagrado, né? Não é, porque quando você fala dinheiro é discurso, e dinheiro, às vezes parece meio abstrato. Mas quando você mostra, olha, tem discurso aqui mesmo, olha esses textos que estão colocando aqui, Nem falo JPEG, macaco, cara. Texto, quando o pessoal começar a colocar texto, fazer publicações na timechain, né, por exemplo. É expressão, né? Não tem, já tem isso e vai e agora ficou mais claro, acho que para o Norm, ele pode entrar num site e tá indexado lá para ele ver o que que tem lá. Enfim,
Alguém precisava
vai
colocar o
mudar a
discurso do
percepção.
dinheiro do Francisco D'Anconia na blockchain.
Tem que meter isso, tem que colocar, porque é um registro
Quem fizer
histórico.
isso, manda aqui para nós.
É um registro histórico, exato. Não existe, né? Não está na timechain, não existe. Ou pode, não, pode deixar de existir, pode ser apagado. A Biblioteca de Alexandria, tantas coisas que tinham lá que a gente não sabe. Tanto conhecimento, talvez, que pudesse iluminar, né, mais sobre civilizações passadas, que fim elas tiveram, por quê, e coisas do estilo que a gente hoje não consegue entender. A gente só tem evidência arqueológica, mas é meio anedótica. Sei lá, a gente consegue interpretar da maneira que a gente consegue. A gente não tem toda a informação, né? É como se alguém hoje pegar daqui a 10 mil anos numa outra, sei lá, planeta dos macacos, o cara encontrasse um HD de hoje. Será que ele saberia que isso é um HD, que isso tem informação, que ele pode
Mas atenção,
sacar?
Dov, que há que
Vou usar
não
de
cair no
espelhinho.
extremo, há que não cair no extremo de achar que aquilo é meio que um arquivo de dados normal. Repara, o bloco tem um espaço minúsculo
Exato.
que é para ser utilizado mais para hashing e coisas do género, né? Ou seja, por exemplo, você faz um documento, lembra, lá atrás foi uma das primeiras utilizações não financeiras da timechain, que eu me lembro, em que você criava um documento, fazia um hash, colocava lá e com isso conseguia provar, pelo menos que naquela hora aquele documento estava em sua posse. E isso poderia ser usado para provar que você tinha sido o cara que fez o documento em primeiro lugar ou qualquer coisa assim. Mas era um hash, quer dizer, o espaço é super pequeno. Você não vai pôr a enciclopédia lá dentro, vai pôr hash da enciclopédia, né? Então, é importante também não confundir isso. Não é um arquivo de dados, nunca vai ser, o espaço não chega.
Tem gente colocando o Doom, colocando os joguinhos de Atari lá,
É, mas
sabe?
tem que ser minúsculo. Não, não, o espaço é pequeno, não dá para muita coisa, né? Dá para
É,
tudo pequeno,
exato,
limitado
exato.
e caro, né? Portanto, não é ideia, né? A ideia não é ser o arquivo final, é ser dos dados raw. É ser um arquivo de hashings e de transações e coisas assim, de
É.
condensados.
Isso vai ser o melhor
Condensados,
uso.
né?
Esse vai ser o melhor uso e vai ser o mais prático e o mais econômico, né? Viável, sei lá, que as pessoas vão. É o mais básico. Mas sim, vai ter gente que igual vai publicar coisas. Vai, mas o negócio é pensar no meio, como você falou, né? Você tem que pensar com cabeça de que está usando um recurso compartilhado que é caro. É caro, ou seja, o custo de oportunidade é alto, porque se você não repor aquele satoshi, né, é caro. Se você daqui a 20 anos você olhar para essa transação, você vai se arrepender. Provavelmente você vai falar: por que que eu fiz isso? Por que que eu gastei nisso? Podia ter, né, feito outra coisa. Então, você tem que pensar assim, né? E aí, claro, tem coisas que talvez valha a pena. Você quer colocar sei lá, qualquer coisa que para você seja significativa, talvez valha a pena. Mas não é para ficar armazenando, sei lá, besteira, coisa, né? Não é que virou um file system, né? Um sistema de arquivos. Não é isso, né? O Doom, né, foi uma brincadeira, foi até o Otto, foi o Otto que veio, que participou, foi ele que colocou essa simulação de Doom. Não é o Doom, né, mas enfim, foi uma brincadeira, falar: olha, agora que abriu esse espaço, né, vamos tentar, porque antes não dava, no Operator, talvez desse, mas
Era textinho curto.
não, até talvez alguém dava para fazer, né, um hack lá, mas ia ser meio um negócio que só gente técnica ia conseguir acessar aquilo, porque ia ter que fazer todo como é que chama? A serialização, né? Reverter aquilo num arquivo e executar. E o que facilita é que tem esse explorador, né? Que o criador aí, o Casey Rothermore, ele criou o explorador e a carteira, ou seja, tem todo esse ambientezinho que permite, né, que o usuário final tenha uma experiência, né? fácil, né? Que seja publicar e que todo mundo consiga ver o que os outros estão publicando. Então, isso também, né, é um fator aí que muda um pouco. Ainda bem, se você olhar, o software, ele é bem simples, não tem categorização, tal, mas pelo menos ele já, em todos os arquivos, ele faz, ou seja, tem categorias. Então, simplesmente falta a visualização fazendo o sorting. Ou seja, já dá para. É questão de alguém fazer. Daqui a alguns meses já deve ter.
Isso.
Deve estar melhor. Você vai ter a sua parte lá de texto, então você vai poder ler o que o pessoal escreveu na blockchain, na sua língua, dividido por idioma, talvez, enfim. Não vai ser só a imagem de macaco. Vai dar para poder separar um pouco o sinal do ruído. Tem muito ruído, porque isso está chamando a atenção agora da comunidade Ethereum, toda essa galera que acha que tem que criar coleção, faz coisa serializar, sei lá, entendeu?
Você viu aquele carinha falando que tem o macaco dele na rede Ethereum e não autoriza o Bitcoin a colocar o macaquinho na rede? O advogado dele recomendou ele fazer isso no Twitter.
Então, traz um monte de discussão meio ridícula, né, para o Bitcoin. Pensa outra vez, é uma rede pública, né, rede, um recurso compartilhado que você tem que rodar um software open source, que tem uma licença open source, que eu não sei se não fala, inclusive, sobre o que você publica na rede. Não sei se tem lá e se não tiver, se não tem, deveria ter. Não, tipo, do ponto de vista que é livre, né? Não é, que é domínio público, digamos, que o que você colocar lá é meio, né, que você está colocando no domínio público, mais ou menos. Você está, tipo, abrindo esse conteúdo, né? Você está colocando ele num recurso compartilhado. Então, então se é o dono, né? Digo, do ponto de vista jurídico, sei lá, eu acho que vai ser chegado a essa conclusão, né? Se o dono publicou, é domínio público, né? Eu acredito, eu deveria ser. Ele tem que estar consciente de que ele está, né, colocando o conteúdo dele numa rede pública que não é ele. Ele está fazendo um monte de gente que não tem nada a ver com isso armazenar isso. Então, o mínimo que essa pessoa deve ter é, né, alguma.
Abrir mão.
Abrir mão, né? Exatamente. Tipo, porque, pô, depois o cara vai querer cobrar de mim que eu tô guardando um negócio que eu nem pedi para nem, né? Eu não. Entendeu? Então tem uma coisa assim, né? Tem que pensar. Esses caras que estão publicando não estão pensando muito, né? Com esse intuito, né? Isso que eu tô falando.
Acho que quem
Porque.
está publicando até pensa, quem compra já não está pensando tanto.
Ah, exato. O cara que compra, que acha que comprou o direito daquilo, entendeu? Daquela imagem. Esse é o negócio. Então, é isso que eu. Enfim. Inscrições é um negócio bacana, mas não essa venda tal de colecionáveis. Eu acho meio.
Vale
Inclusive.
tanto quanto um autógrafo, né, no mundo
É um
real.
autógrafo ainda, mesmo tendo a imagem na blockchain, porque igual ela está em um recurso público compartilhado que copy-paste, né? Digo, todo
Um
mundo pode.
autógrafo diluído, diga-se de passagem, né? Porque tem tantos por aí que começa a perder o valor de ser tão único. Não é nada único. Tem muitos. O destino final é um negócio valer marginalmente, praticamente nada.
Exato. No episódio eu brinquei que eu acho que cada inscrição vai valer 10 mil satoshis, que
Tudo isso?
é o valor que ela tem, é o valor dela.
Ah.
Elas estão inscritas, né, entre aspas, em uma UTXO de 10 mil satoshis. Então, naquele satoshi, né, entre aspas. Porque é um negócio, né? Enfim, aí tem a discussão de fungibilidade, né? Se
Talvez
isso.
10.001.
Não, mas digo, vai valer o Satoshi, não vai valer a inscrição, entendeu? Vai valer o valor em Satoshi que está associado àquele negócio. Que é o que o pessoal fala, acho que do Taro, né? Que no final, como é também movimento de Satoshi na rede, é um Satoshi movendo que ele está como. Marcado, né? Marcado com o token. Mas na rede está movendo um Satoshi. Então ele pelo menos vale aquele Satoshi que ele está se movendo, né? Com o que ele está se movendo.
Vale a liquidez, né? Porque o mover é a liquidez, né? E é isso que tem o valor real, né? Na Lightning.
Sim, é o Satoshi. Exato. No fim, é isso. É o mesmo pensamento, assim, é bem louco. E aí, Bitcoin vai absorver tudo, né? É inevitável, tá aí. Também é isso aí. Também vão.
Até esses macacos aí.
Mas eles vão
Eu
ficar.
fico curioso para saber o que que vão enfiar no, de novidade ou utilidade.
É, exato. É
Dá
isso
para
que me dá mais
pensar em muita
curiosidade.
coisa.
Porra. Tem muita coisa, muita coisa. Você pensou em alguma coisa interessante? De, sei lá, para usar esse espaço, né? Porque é quase uma sidechain, né? Você está rodando uma outra coisa paralela na internet também, federada, pode ser, ou só você mesmo, no seu servidor, mas usando aquilo como parte do negócio. Pô, você lembra? Teve um caso há um tempo de uns caras que usaram para botnet o Bitcoin. Tipo, que nem em vez de usar DNS, eles usavam o Bitcoin e eles estavam consultando o bloco. Cada botzinho estava consultando os blocos para em busca de uma informação numa transação. Então, isso também
Interessante.
permite expandir isso um pouco, usar o Bitcoin como para coordenar, assim, quando você não tem, não quer, não pode usar DNS, né? Porque você quer usar na rede descentralizada, né? Você está usando o Bitcoin como um. Enfim. É um uso esotérico, né? Mas.
A guerra agora é por encontrar uma utilidade que seja tão útil, que seja quase tão útil quanto uma transação financeira para ficar lá naquele limbo de arbitragem do que vale mais a pena, pagar por isso ou pagar para uma transação. Então, a gente vai explorar ideias até chegar nesse ponto. Pelo menos é o que a lógica me leva a concluir, porque o espaço do bloco sempre vai ser limitado.
Vai ser oferta e demanda, né? É o mercado perfeito. Não tem
Mas
nenhum
é engraçado como
viés.
ainda tem espaço livre, né, Becas? Tipo, cara, ninguém explora, ninguém usa para nada porque ninguém tem ideia do que fazer com isso. Mas tá lá, todo dia você poderia baixar um bloco de 4 megas e tá baixando os blocos de 100K.
Não, e não encontraram ainda, né? Porque na verdade esta nova utilização em grande parte é completamente ridícula, né? Em grande parte, né? Portanto, essa grande utilidade para aquele espaço, repare, pode vir das próprias transações de Bitcoin, hein? Porque à medida que vai evoluindo, a nível de protocolo, nós podemos encontrar coisas interessantes para adicionar lá na transação, para a tornar mais rica em vários aspectos, não é? E, portanto, com coisas, sei lá, tipo multisigs, algum tipo de scripting das operações e tudo isso. Então, eu acho que ainda pode haver uma evolução grande do uso do espaço até dentro do próprio básico, né? Fora, ainda não vi nada assim de muito interessante, mas tudo bem, eles que tentem, né? Mal não faz.
Tá aí o mercado, explorem, né?
E concorre o que tiver mais valor é o que ganha. O que tiver mais valor no médio prazo, em princípio, é o que tem mais mérito. A economia não tem ideologia, né? Então, claro, durante um curto período pode haver, né,
Distorções.
pode haver distorções, mas no médio prazo não, acaba por ser tudo anulado.
É, como a gente viu, exato, no passado, e isso também vai passar. O Satoshi é o melhor anti-spam. Não tem outro. O Bitcoin em si, ele está feito para lidar com isso, né, de uma maneira bem simples. Tem custo. Não é grátis. Não tem nenhum almoço grátis no Bitcoin. Não existe. Então é isso. Se alguém vai usar errado, vai perder dinheiro. A gente tem um inimigo que tem muito dinheiro, né? Que tem acesso à impressora. Mas, enfim, ele vai ter que comprar satoshis para esse ataque. Então, tá tudo bem também. No fim, isso faz absorver, né, essa liquidez. Não é grátis,
Show.
né?
E aí, algum superset hoje?
Cara, o pessoal não tá segurando os satoshinhos aí. Tá vendo? Vocês seguram. Por isso que os macacos estão aí. Vocês estão segurando os satoshinhos. Aí eles... Alguém tem que gastar, né? Mas cara, pra mim... Eu me interessei, eu comecei a... Só tem coisa chata, cara. É muito ruído naquela... Não tem... Já são 100 mil... É impressionante a quantidade de ruído que sobrou, né? É quase... Isso aqui é quase como uma desova final dos últimos que sobraram das shitcoins, que ainda tem muito que não deveriam
A
ter.
xepa.
É a xepa, sabe? Dos caras que tem muito que não deveriam ter, que tiveram sorte no ciclo passado. E meio que precisam. Tá sobrando, tá ligado? Tá sobrando. Então estão metendo aí no, nisso aí. Estão achando barato, né? Em comparação com outro jogo, né? O outro jogo era caro, tava caro. Esse aqui tá, pô, do Bitcoin tá relativamente barato, eu tava vendo.
Imagina alguém achar que os NFTs deram errado por causa do mercado, né? E não porque é uma ideia ruim. É uma ideia horrível, por isso que não deu certo, por isso que não foi
É
para frente.
ridículo.
Qualquer bear market ia destruir esse mercado. Isso realmente é tentar tirar suco do fim da xepa mesmo. É ridículo. Parem de comprar essas porcarias aí, pelo amor.
É, acho que o pessoal compra, será isso aí que tá aqui
É os
escutando a
nossos, com
gente?
certeza
Acho que o
não,
pessoal
né?
que tá aqui não nem ferrando. Ah, não, mas enfim. Não comprem, né? Não comprem. Deixa eu ver aqui, ó. Unknown. Unknown, ó. Recebemos supersets aqui. Unknown BTC user. Valeu. Unknown. Não defendo um só pixel desses NFTs, mas defenderei até a morte o seu direito de tomar golpes.
Tá ótimo essa, gostei. É uma deturpação da liberdade de expressão. Tá muito bom. Não, de tomar golpes e de usar a time chain. Eu acho que nós não podemos cair naquele erro de fazer o que criticamos, que é tentar censurar a time chain só porque tem lá coisas que nós não gostamos. Essa do defender até à morte, né? Que era aquela, eu não concordo com o
Sim.
que você diz, mas vou defender até à morte,
O direito de dizer,
você
né?
poder dizê-lo. Isso aplica-se também a nós próprios, né? Nós temos que ser rigorosos e nunca aceitar censura na time chain. Mesmo com coisas com as quais discordamos.
Sim, exatamente. E se você acha, né, que é isso que vai derrubar o Bitcoin, é isso que vai incomodar, o que vai dar o. Você tá maluco, né? Como se precisasse, né? Basta o aspecto financeiro, não precisa disso. Ou seja, você acha que isso vai ser, né? Não. Acho que pelo contrário, isso aqui acho que ajuda o outro caso, a dificultar o legal. Se você pensar direitinho,
Tudo
o que que
bom.
é discurso, meu. Discurso é sagrado em alguns lugares. Então ou seja, eles conseguem quase tudo menos o discurso, né? Calar as pessoas é muito difícil. É muito difícil. Vamos lá. E na time chain. Enfim, eu piro nisso aí, mas eu acho que o pessoal que tá falando NFT não tá vendo além, né? Do que tá
Mas já agora, só
na frente
uma
dos
pequena
olhos.
parte. Como eu disse, eu acho que a time chain não é propícia para dados raw, né? Mas uma coisa curiosa é, uma vez que você consiga colocar lá algo, né? Passando duas, três confirmações, não há nenhum sensor do mundo que consiga voltar a tirar aquilo de lá, né? Esta coisa, esta mania dos sensores de reescrever o passado, né? Que já vem desde era muito usado na era do Stalin, né? Reescrever o passado e bem retratado no 1984. Na time chain é das poucas coisas que existem no mundo que não dá para reescrever. Você pegar uma coisa de há 1.000 blocos atrás, totalmente impossível, não consegue. Então, pelo menos esse lado acho interessante. Eu, como pessoa que gosta muito da liberdade de expressão, acho curioso esse lado. Embora, volto a dizer que não é para dados raw, né?
Ou seja, aproveitem enquanto está barato, né? Estamos dando uma boiada aí para vocês. todas as transações de um satoshi por byte, explorem elas ao máximo. Coloquem todas as porcarias que vocês acham importantes lá.
Olha, ontem foi Valentine's, podiam ter mandado aí uns op returns com as frases românticas.
Mas bitcoinheiro não tem namorada, então não tem como fazer isso.
Acho que cada, sei lá, textos importantes da libertários, austríacos, o que você falou, Atlas, da Ayn Rand, coisas, pô, pode se criar um espaço legal mesmo de leitura, compartilhamento de dados com skin in the game, quando, mas enfim, isso vai ser mais interessante ainda quando o Satoshi for mais caro, quando a transação for mais cara também, por todo o uso financeiro. Isso aqui não tira do Bitcoin o uso financeiro, né? Nada, em nada. Ao contrário, isso aqui dá uma outra utilidade que já tinha, meio que faz reviver nessa época agora, porque. Ah, pô, quem que mandou o Becas? Você que mandou, Becas, tá circulando aí na web, é um meme, né? Que é aquele homens fracos. Não, homens fracos que não têm tempos difíceis, né? Então é. Taxas altas criam tempos difíceis.
Isso está
Tempos
ótimo.
difíceis criam nodes, não, criam, sei lá, né, usuários responsáveis. enfim, vem, né, isso aí até a taxa alta novamente. Aqueles ciclos, né, os
Oferta e
turnings.
demanda. Tudo se resume a isso.
Então a
Acaba
gente
sempre
tem.
corrigindo. Quando há
Exato.
skin in the game, quando é que não corrige? É quando há uma distorção e alguém está subsidiando alguém, que nunca é o caso aqui, né? Quando você tem, por exemplo, um governo imprimindo dinheiro, ele consegue subsidiar determinados segmentos, né? Ou quando consegue colocar impostos e tira de um e põe no outro. Como aqui não há nada disso, no fim vai sempre dar certo.
Essa é a expectativa. E por enquanto tem se mostrado real. De 2017, a gente tem épocas que você vê lá os pulos e as distorções vão sendo resolvidas. Né? Enfim, a gente tem. Maravilha, maravilha. É que o pessoal está preocupado, né? Tem um pessoal que chegou há pouco tempo e tá vendo. Sempre ficou acostumado a um satoshi por byte. E acho que Bitcoin, né, é isso, é transação a um satoshi por byte.
Chegaram há
Não.
pouco tempo mesmo, porque eu já peguei bem mais caro.
Não, a maioria do tempo, né, tem que estar tá baixo, tem que ser, como é que chama? Tem um pessoal muito puritano, né, também, digamos, no ponto de vista que, até você, Becas, fala com receio, né, de, pô, vamos colocar um texto inteiro na blockchain. Você está falando de colocar, vamos hashear,
Não é
vamos
com
usar.
receio,
Não, não
é
receio, é
matemático.
responsabilidade. Não, e é responsabilidade também. Mas o negócio é que
Não,
aquela informação pode sumir, né? A original.
mas o que eu digo é matemática. É matemática. Você não consegue compactar um giga no mega. Não consegue.
Não, eu não sei, mas sei lá, você pode colocar arquivos de
Não
texto
dá.
simples, voltar aos tempos de BBS. Pensa em BBS. Volta para BBS, não dava para se comunicar numa
Mas
BBS?
você tem um bloco a cada 10 minutos, isso tem um limite físico, é isso que eu quero dizer. Ou
Sim,
seja,
mas para texto é
você vai ter que
muito pouco, é muito
escolher o que
bom.
colocar lá e vai ter que ser pouco, muito pouco.
Texto, só texto. Eu estou falando de texto. Para mim, espaço de texto, revista, informação, isso. Não,
Quatro
não
mega
imagem.
é relativamente
É
ok
muito,
para esse tipo de conteúdo.
é muita
para
coisa.
texto corrido é bom, para imagem já não dá, para vídeo
Por
menos
isso.
ainda.
Por isso, é para ter. Eu estou pensando em texto. Para mim, o Bitcoin ele funciona muito bem para texto. Para esse tipo de coisa assim de longo prazo, pensamento, sei lá, como eu falei, conhecimento importante que você acha que seja importante que pessoas que estão entrando em contato com o Bitcoin até tenham contato com isso também. Né? Coisas do estilo, sei lá, que o pessoal comece a viajar para ir para esse lado, escrever. A história do Bitcoin, sei lá, começar a viajar em coisas mais interessantes, né? Uma cultura Bitcoiner dentro da timechain. Mas enfim, não com imagenzinha de macaco trazida da Ethereum, né? Tipo, isso é viar, a gente tem que encontrar os criadores Bitcoiners começando a criar dentro desse novo meio, e aí que vai ser interessante. Enfim. Tem uma galera aí,
Legal.
vamos ver. Iguinho, vamos lá, Iguinho, sobre Taro, existindo um garantidor de última instância. Opa, Esse aí eu só conheço. O único que eu conheço de última instância é o cara lá, né? O da toga. O garantidor de última instância. Um terceiro de confiança. Opa, confiança pura na transação dos tokens. Qual a vantagem? Digo, vocês se veem um cara fora da jurisdição que ele está confiando em outra jurisdição. Pode seguir. Vocês entenderam a pergunta?
Ele está perguntando, já que o Taro também você precisa de confiança do emissor, por que que usar Taro? Porque eu diria que você usa Taro porque você tira um pouquinho de confiança do processo, mas não é pela confiança que você usa Taro. Usa
Pela
Taro pela
velocidade
eficiência
e a rede.
de emitir um token, de transacionar um token. Assim como uma shitcoin que você usa pela utilidade que ela te dá.
É, pela
É que são
rede,
dois
Guinho.
patamares diferentes, né? Eu acho que, seja TAR, seja até uma Liquid ou RGB, você vai ter um emissor que ou é centralizado ou é federado, né? Ou é semi-centralizado. E que teoricamente, aí depende um pouco do protocolo, ele pode, inclusive, a meio do percurso, fazer um confisco, por exemplo, né? Então, o objetivo desse tipo de coisa não é criar algo descentralizado, inconfiscável, como é Bitcoin, né? Não é o objetivo. O objetivo é trazer alguma da comodidade. Você tipicamente poder fazer as transações sem interação de terceiros, sem intervenção de terceiros, tipicamente, mas não é inconfiscável. Na maior parte dos casos, não é, né? Há aí algumas entidades que podem ter que obedecer a pedidos e a mandados e têm que cumprir, né? Então, mas não acho que seja esse o objetivo também. O objetivo é, no dia a dia, você faz, envia para o seu amigo o token do que for, sem ter que perguntar nada a ninguém.
Na realidade, eu diria que sim, inconfiscável sim, é inconfiscável e é incensurável. Porém, não é, o PEG não é garantido.
É,
Aí
tá
que
bom, mas
mora a
aí é
questão.
confiscável. Eu vou dar um exemplo, tá? Só
Sim, não é
para quem
diretamente,
não.
criptograficamente confiscável. É
É,
confiscável a partir do momento que você deu a confiança para o terceiro de manter o PEG.
eu vou dar um exemplo para ficar claro, até para quem não sabe como é que funciona esse tipo de protocolos, né? Você emite um token qualquer usando um protocolo desses, e a partir daí passa a haver, digamos, umas transações marcadas na timechain. Em que, na verdade, representam esse token a circular. A entidade emissora, na maior parte dos casos, ela pode queimar esse token, mesmo já não estando nas mãos dela. Ou seja, ela emitiu, vamos imaginar, um token de dólar, deixou os dólares parados lá no banco e começaram a circular, né? Aí você pegou esse dólar e mandou para um amigo, aí manda para o outro. Se de repente, a meio, há um pedido do FBI que diz que esses dólares foram roubados, tipicamente, na maior parte desses protocolos, o emissor tem a capacidade de dizer: ó, está vendo esse token 1, 2, 3, 4, 5? Já não vale nada a partir de agora. Parou, acabou. Então, de fato, há um confisco, né? Aquilo perdeu todo o valor económico que tinha, né? Continua a circular um token 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do protocolo. Há uns que nem isso, mas dependendo do protocolo, ele pode continuar a circular ou não, mas já não vale nada. Em alguns, e eu acho que o Taro permite isso, nem sequer continua a circular, ele é mesmo destruído, né? Mas isso é normal, quer dizer, o objetivo das sidechains não é replicarem todas as características da nossa timechain, que é essa sim é incensurável, inconfiscável, tudo isso. Não é o objetivo, né? O objetivo é o cara, se for uma stablecoin, é o cara poder mandar dólares para os pais que estão noutro país e tal. E se não houver nenhum problema com a lei, passa a transação, né? Mas é isso, o objetivo não é o mesmo.
Não é pro rodo.
Dentro desse objetivo, eu não vejo nada de mal, não vejo nada contra, né?
É.
Agora, isso não afeta em nada a Bitcoin. Não sei se a pergunta também via um pouco nesse sentido. Esses tokens, sim, são muito mais sujeitos a controle. De fato, isso afeta em alguma coisa
Depende.
a timechain principal? Não, em
Ah,
nada.
não, não. É a
Em
timechain.
nada.
Não, não. O Bitcoin não. O usuário que
O token, sim. O
resolver.
token é, sim.
É,
Tipicamente
exato.
é confiscável
É, o usuário que
e
resolver
controlável.
usar isso, saiba que ele não está usando o Bitcoin apenas, né? Ele está
E
usando
tem que ser, repara,
Bitcoin
os
e
caras
isso.
agora. Diga.
Não, não. Que o cara vai estar usando Bitcoin e isso. Não é Bitcoin aquilo. E que ele tem que saber que, ou seja, que talvez. O isso, né, o terceiro, aquela moeda lá, talvez tenha outros requisitos. Talvez você precise se conectar a um node de terceiro, não tenha, né, enfim, coisas, não sei dizer, mas talvez tenha outros requisitos, né, de software específico que você precise usar e que isso talvez tenha implicações de privacidade, enfim, né, como é o caso da Chivo, né, por exemplo, que tem é dólar, tem uma stable lá, né, mas não é stable, é dólar de conta, né, com a fintech. E o Bitcoin na mesma carteira. E, enfim, dá mais vantagem pro dólar lá, enfim. Mas é uma carteira, e é uma carteira, né? E te obriga a usar essa carteira para você ter esse vínculo, dólar, Bitcoin. Outra vez, ao invés de estar
É
na
que,
mão do
rapaz.
governo, é uma fintech, é uma outra empresa, não
Mas,
sei. Aí
repara no
você vai
seguinte.
ver com quem que você vai fazer o seu contrato lá. Enfim.
Se você, repara no seguinte: se você for um issuer de uma stablecoin, em princípio, né, se não for aquelas algorítmicas que deram problemões no passado, se for uma de reservas, né, de reservas full, como pretende ser a Tether, você é obrigado a ter esse dinheiro parado no banco, né? Não tem como não ser controlado. Não tem como. Você tem não sei quantos bi num banco do sistema bancário tradicional, óbvio que vai ser controlado. Inclusive agora o SEC mandou cartas a quase todas as empresas aí relevantes do ecossistema de stables de não compliance, né? Não sei se já viram falar
Tether
disso.
também não.
Hein?
Tether também recebeu?
Por acaso, na lista não vi, curiosamente. Mas vi várias,
Teoria dos jogos vai funcionando. Sempre ao favor dele.
inclusive Binance e Coinbase, né? Mas algumas, tipo aquela CUSB, não sei o quê, várias delas, de várias áreas diferentes. Por acaso, até não lembro de ver na lista. Se alguém viu, pode aí comentar. Mas o que eu ia dizer é: não tem como. Um cara que está no mundo com o pé no mundo tradicional não ser regulado, não tem como, não faz sentido nenhum sequer pensar que isso pode acontecer, né? Bom, quer isso, quer um mundo perfeito, já existe, né? Tem Bitcoin para isso, mas nas stables nunca vai ser não regulado, né? É impossível.
Isso
Nem que
aí.
vá lá alguém, o FBI, e confisque os dólares que o cara tem parados no banco. No último caso, dá para fazer isso. E aí
Então, mas no
acabou,
caso do
acabaram os problemas.
Tether, você tem uma proteção legal que vai até um nível muito alto, porque os caras não conseguem atacar a Tether de jeito nenhum.
Por acaso, essa sua pergunta foi curiosa, porque eu não lembro de ver. Não lembro de os ver na lista. Não lembro de
Então,
os ver
eles.
na lista.
O esquema que eles montaram
E estava quase todo mundo lá.
O esquema que eles montaram favorece muito um ataque estatal. Um ataque não estatal do dólar Tether
Sim.
substituindo o dólar no mercado.
Mas eu curto stables. Eu, por acaso, aí não tenho nada. Eu acho que as stables dão uma certa liberdade em vários lugares do mundo que é interessante, né? Mas havia aqui uma pergunta que eu acho que é lateral, é esta. No chat normal, que é: o que a Taro propõe coloca em risco o que hoje é posto na blockchain, facilitando a regulação? E a resposta a essa parte eu acho que depende como está feita a pergunta, mas é não. Ou seja, como eu estava falando ao início, a regulação ela incide sobre a parte que está fora. Por exemplo, você tem essas regrazinhas do Taro numa sidechain. Essa parte pode ser regulada e tem o issuer. Mas o que está ali na blockchain não tem o que fazer, não tem como regular, né? Tá? É
Exato.
indireto.
Você regula só
Não sei se tem.
quem tá em contato com o sistema de controle. Não é o pessoal que tá só no Bitcoin, só nessa coisa ali, o usuário final. Não, pode ser que o usuário final, se ele quiser converter para cash, né, aí ele tenha que, né, se identificar, sei lá, justificar a origem, o que seja, não sei. Mas se ele ficar só no sistema, acho que não tem, né? Ou seja, o único risco dele é o terceiro de confiança, né? É o issuer, que algum dia, se ele quiser cobrar, né? Se o issuer for capturado, ele vai ter, enfim, ou fash out, ou ele não, enfim, não fizer a reserva, né, dos dólares mesmo, para pagar, né, em moeda mesmo, né, física, ou digital, não sei mais o que vai ter nessa época, né? Se ele não puder pagar no sistema de controle. Enfim, aí, né, tem isso aí. Alguém até perguntou aqui, treteiro, mandou aí, se Ordinals é melhor que Taro? Perguntou para mim, óbvio, né? Tá me querendo me intrigar aí. Mas é bem, eu acho que, ó, eu acho que, eu pessoalmente, eu acho que Ordinals é mais ético, Taro não muito. Eu acho que Ordinals é mais ético que Taro, porque Taro é trazer Fiat pro Bitcoin, né? Fiat não é ético. Mas talvez Taro seja mais rentável para o Bitcoin do que Ordinals, entendeu? Nem sempre o que é ético é, né? Ou seja, não vai
E o Bitcoin nem sabe o que que não é ético
não
também.
importa, exatamente. Não, ele está preocupado com quem vai pagar a taxa. E o mundo Fiat, né? As pessoas veem mais hoje em dia dinheiro como valor, né, do que informação. No caso, Ordinal seria informação, valor, né? Seria ao máximo, né? Tem um limite ali para você capturar essa informação. Quanto vale poder manter essa informação, né, por milênio, sei lá, né, por muito tempo no nesse recurso compartilhado? E o Taro é quanto vale, né, o Bitcoin como layer de transporte do dólar. Enfim, eu ainda acho que Ordinal é mais importante do que Taro. Não Ordinals, desculpa, não Ordinals. Inscriptions, utilizar o blockchain para usos diferentes, não só monetários. É o que dá um
Derivados que
pouco.
podem advir disso.
Até mesmo coisas que, enfim, a gente não tem ideia, sabe? Coisas
A
que
gente ainda não
uns
pensou.
derivados, que a gente nem pode pensar, imaginar, não, que algum gênio ainda vai conectar aí os pontos e usar. Exato. Vai vir outro
O
Satoshi, né? O segundo
Malbec.
Satoshi vai aparecer. A coisa assim, aí eu tô, entendeu? Explodir a cabeça. Isso aqui é um início legal, isso aqui é bacana, mas não é de explodir a cabeça. Legal. Ele conseguiu uma parte. Uma parte do negócio. Ainda vai precisar evoluir. Mas tem uma coisa interessante aí surgindo, e para mim é mais ligado, para mim o Ordinals é mais ligado à verdade, né? Busca da verdade, porque a verdade, né, tem um custo, o custo, né, da verdade, qual é o custo dessa verdade? E Taro é mais baseado na mentira, né? Aí eu vou entrar no 38ão, né? O Fiat é da mentira, o diabo é o quê? O diabo é o quê? O diabo é o quê? É coisa da mentira. Né? Então, então Ordinals, para mim, o pessoal tá falando de ursinhos, né, na blockchain, besteira na blockchain, putaria, só tá pensando na parte negativa, né? Mas eu penso na parte de verdade que pode surgir lá, que pode entrar lá. Enfim, o pessoal só pensa no diabo quando associa a verdade, né? Quando você dá liberdade, verdade, você associa ela ao diabo, quando é ao contrário, né?
Alguém podia programar um AI dentro desse espaço aí que está no bloco, para
Não, pelo
esse
amor de
AI
Deus.
conseguir fazer uma autogestão da própria sobrevivência do Bitcoin, enfim, criar um valor maior do que
Fazer, começar a
simplesmente usar.
escrever mensagens para, exato, para criar que estimulem, né, os bitcoinheiros a seguir caminhos. É verdade, poderia, entendi.
Pode ser mensagens motivacionais.
Não assim, não é. Mas não, pode ser até uma entidade, né? Quando você cria. Que nem. Porra, eu lembro da época do. Que eu fiquei sabendo, né, que eu vi aí, da época do. Como é que chama? Do Silk Road. Eu entrei. Na época do Silk Road, eu entrei no fórum. sabe, o fórum do Silk Road.
Uhum.
Eu fiquei meio, né, falo, não falo, falo, beleza. Eu
Quer dizer,
entrava lá.
você nunca
Não,
ouviu falar.
mas era um fórum muito interessante, sabe? Era um fórum interessante, tinha ideias interessantes, tinha pessoas interessantes. Então, eu acho que o Bitcoin é isso também. Então, pode ser que surja isso na timechain, que o pessoal comece a publicar e aí realmente anônimo, com skin in the game. Eu não digo todo dia publicar bom dia, payday, sabe? Não é Twitter, né? Não é
Que
isso.
não
Aí
usam
você tem.
para fazer um relay do Noster? Tem bastante espaço para enfiar mensagem.
Não, 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 não. Tô falando, o pessoal, quando ele acorda, sei lá, realmente tem uma coisa inspiradora, uma coisa que acho que ele tem que compartilhar com esse, no cyberespaço, né, com esse bitespaço, né, coisas do estilo. Porque é
Coisas mais
caro,
elevadas.
porque é caro, não é para você, não é para todo dia, não é para qualquer coisa, né? Então, isso que é legal, porque aí quando realmente começar, aí você vai ter muito sinal, sabe? Só sinal. E eu vou substituir, eu fico, em vez de estar no Twitter, vou ver esse sinal que está sendo publicado lá, porque é com skin in the game, né? Tem esse. Em todos os sentidos, porque também é o cara tem a responsabilidade da rede, né? Enfim. E todo mundo é seeder. E todo mundo é seeder nesse projeto. No Ordinals, todo mundo é seeder. Tem que baixar o Node, tem que baixar a blockchain inteira, tem que indexar a porra inteira, tem que indexar. Ou seja, tem que fazer tudo lá, tem que baixar e tem que seguir rodando, né? O Node para poder, se você quiser continuar escrevendo, quiser continuar
Não sei se você
participando.
viu o cálculo que o Pierre colocou lá, que o custo de blocos cheios sempre vai ser 10 dólares por ano, mais ou menos.
Ah, sim, de armazenamento. É ridículo. É máximo 200 gigas. Eu já tinha falado isso também no episódio. Tipo, é muito baixo, é muito
E isso se a
baixo.
gente não considerar o avanço da capacidade de armazenamento, né?
É, não,
Então,
exatamente por isso que eu tô falando.
marginal.
E a discussão em 2016 é uma coisa, em 2023 é outra. Também no, na largura de banda, ou seja, em todo mundo ela aumentou. Durante a pandemia teve um incentivo enorme para aumentar, tipo, expandir isso. É de interesse do Estado controlador expandir essas redes também. Ou seja, expandir o coisa para passar vídeo, para passar tudo, né? Para o surveillance, né, de massa, também interessa esse. Se a gente, a tendência é de que não, que 4 megas seja, a gente comece a ver como 4 kbytes daqui a pouco, daqui a uns 10, 20 anos. Ou seja, isso é uma preocupação, acho que, né, meio fútil, assim, né? Nesse momento, conseguimos aguentar com mais 6 anos, desde a discussão de 2017. Segwit colocou esses 4 megas, e até hoje ele não estava cheio. Deu tempo de todo mundo
E
fazer
nem tava na
upgrade,
real
deu
naquela
todo
época.
mundo, e hoje deu tempo de todo mundo ter, que roda Node, pelo menos 1 terra. Já ninguém está rodando com 500 giga, pelo menos 1 terra. 1 terra dá para mais 2 anos, de boa, com tudo cheio, explodindo, né?
Monte de macaco.
Encher, os
Sou
caras
lógico,
encherem
praticamente.
só macaco. Não, é que não vai, é que esse negócio não tem, né? O pessoal acha que vai ter tudo, não tem espaço, tem limite. E a transação cai quando passa de 300 mega na mempool. A transação cai, ela não fica lá. Você tem que pro, o cara, o macaco tem que propagar de novo aqui, ele fica tentando de novo. E vai ser um, né, não, não, não existe essa demanda deles ali. Realmente por isso que eu gosto de falar criptomacaco entrando, porque realmente é criptomacaco. É tipo, o cara não tá pensando, o cara tá só metendo no FOMO que ele acha que ele tem que fazer, porque senão ele vai perder a oportunidade. Então é isso aí. Mas beleza, eles vão vir aí, cara. Não adianta, a gente pode falar, 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 os caras vão vir igual. Eu acho que quanto mais falar, na verdade, mais eles vão vir. E tudo bem, deixa eles trazerem, né? Pagarem
Paga
os
suas
satoshis para os
contas aqui.
mineradores, né? Estão pagando aí a segurança da rede Bitcoin. Rede Bitcoin agradece, não só pagando, como eu falei, se o cara está publicando, ele tem que baixar toda a blockchain, tem que ser um node aí, tá? Seeding. Ele vira parte da rede Bitcoin aí. Bem-vindo. Quanto mais nodes, mais descentralizado, melhor para mais... ainda tem essa melhoria de coisa. Já Taro, por isso, aí vem, né? Porque que eu falei isso, né? Tudo isso. Taro, você não precisa rodar nenhum node, custodial, enfim, né? Então, né? Tá aí. Essa é a minha opinião. Por isso que sim, Ordinals é melhor que Taro, pensando bem, do ponto de vista do meu, né? Ponto de vista do que eu quero ver desenvolvido, é pior, sim. Ou seja, Ordinals é melhor, ou Taro é pior, enfim. Né?
Tudo isso ainda é muito melhor do que o mundo Legacy,
Mas
tá?
ambos
Mas claro que
colaboram,
existe uma
né?
hierarquia aí de valores, sim.
Ambos vão colaborar, são ferramentas, cada um usa, né? Vai usar, e quanto mais coisa sendo construída, opções por cima da rede Bitcoin, mais, né, a nossa tese né, se fortalece, mais o Bitcoin se fortalece, mais. Então não tem, tem problema, deixa vir Taro, não vai alterar a rede Bitcoin, assim como os macacos na rede ou qualquer outra porcaria que colocarem, publicarem, não vai alterar, né, a integridade da rede Bitcoin. Vamos lá.
Acho que já tá dando a hora, hein, Dog? Vamos ver se tem alguma mensagem mais aí
Não,
pelo.
é que tem aqui uns supersets rapidinho, que era meio
Sim.
importante aqui, ó. Grower, um grower bitcoinheiro. Boa tarde, senhores. Recentemente tive uma transação rejeitada na Sparrow. Passou 4 dias sem confirmar. Depois que alterei a sugestão de fee, a transação sumiu. De 6 transações, voltaram para 5. Isso é normal? Então, deve ter sido agora, né? Esses dias que você deve ter mandado uma transação com um Satoshi Byte, alguma coisa assim, e aconteceu o que eu falei. Quando enche, né, as transações de um Satoshi por byte, elas vão ficando no fim da fila, e quando enche a mempool, elas caem da mempool. Então ela some, ou seja, ela para de ser propagada pela rede Bitcoin. Você teria que repropagar essa transação, né, enviar novamente, refazer a transação, alterar a taxa. Enfim, os fundos eu acredito que não sumiram, né? Ou seja, simplesmente a transação não foi executada, e por isso que é importante, né, esperar pelo menos uma ou duas confirmações on-chain antes de liberar o que você for liberar. Por isso que Lightning é tão fundamental pro varejo, né? Porque não dá para rely em blocos de Bitcoin, nem se, né, enfim, não, nem se o pessoal usasse bem só para isso, não tivesse macaco, não tivesse nada, também não ia dar para usar. Se todo mundo tivesse usando, se todo mundo que hoje usa Bitcoin não tivesse usando Lightning, tivesse usando só on-chain, ia ser um inferno. Já seria tipo, seria muita gente fazendo, já. Enfim, não seria nem possível, né? As pessoas não fariam, não poderiam fazer. Ou seja, não dá para imaginar mais Bitcoin sem Lightning hoje em dia, ou pelo menos uma camada, né, como Lightning. Então, é isso, né? Às vezes acontece, são coisas da transação on-chain. O Bitcoin é assim, é um sistema descentralizado, distribuído, de verdade, tem seus trade-offs, né, de usabilidade, né, digamos. E são essas coisas que acontecem que você tem que saber que acontece e não desesperar, os seus fundos estão lá, não aconteceu nada. Você pode reenviar essa mesma transação, como eu falei, na Sparrow, acho que ela é muito boa, ela tem lá a transação e você pode. Até tem o Hex dela, reenviar, ela te ajuda nisso. Acho que tem essa ferramenta, isso é boa. Eu não entendi como sumiu isso aí. Fala, Racha.
Não, e vamos começar a se acostumar com o fato de que a gente tem que usar no mínimo 2 satoshis por byte. Já configura no seu, na sua wallet não mandar nenhuma transação mais com satoshi por byte. Isso já devia ter acabado faz um bom tempo e a gente
Não,
só está
acaba quando
naquela.
acaba.
Só
Não.
estamos aproveitando aquele tempo em que ainda não ainda é possível, mas já configurem suas carteiras.
Agora, por exemplo, a mempool, ela tá. Se você entrar no site mempool.space, deixa eu mostrar aqui na minha tela. Tá aqui, ó, mempool.space, do site mempool.space. Aqui tem um negócio de purging das transações. E ele fala aqui, ó, se for menos de 1,67 satoshis por byte, é purged, ou seja, não entra. A maioria dos nodes tem um limite de 300 mega, né? Eles não armazenam mais de 300 mega de transação e quando passa desse limite, vai caindo. E aí, né, hoje, nesse momento, né, tem esse 1,67 satoshis por byte. Se você acessar aqui, você vai ver, né, qual é a taxa e coloca um pouco mais que isso, pelo menos, sei lá, um satoshi mais pelo menos, né? Para você continuar pelo menos na fila, se você não tiver prioridade. Se tiver prioridade, aí busca aqui, né, qual é a sua prioridade e põe a sua taxa aí. Enfim, haja de acordo, né? Aí você faça as suas contas aí. Qual é a sua prioridade, quando você está disposto a pagar, enfim, né, para escolher a taxa adequada. Não pague demais, não pague de menos, né? Tente encontrar aí, né? Assim se vai se formando o um mercado de taxas na cabeça das pessoas, elas vão entendendo o que está acontecendo aí naquele momento e vão vendo com a experiência, vão adquirindo aí, né, o preço ideal de cada uma, né? Quanto cada um está disposto a pagar para cada situação.
Dá até para usar essa informação para. Ixi, peraí, que está tocando um alarme aqui no gráfico. Dá até para usar essa informação para criar um gráfico preditivo de quando a taxa não vai mais ser viável para um satoshi por byte. Dá para dar uma explorada aí. Enfim, eu acho que é sum.
Que é o quê?
Não vejo agora como esse bloco vai ficar vazio, sendo que tem gente botando macaco lá dentro.
Ah, não, agora não. Não,
Acabou.
cara, agora vai ter
Nunca mais os
bastante
macacos
coisa.
vamos deixar.
Não. Para, eles vão, cara, não tem. Vão.
Mas se não for macaco, vai ser outra coisa, mas tipo, o custo de oportunidade aí é enorme de deixar um bloco vazio.
É que os caras, né, pô, enfim, não, aqui na
É, não
cabeça,
fica dando ideia, mas.
eu vou ficar
Mas
quieto,
eu acho que é
eu.
isso, é questão econômica mesmo.
Não, é real, mas é muito fomo, eles estão com muito fomo, estão com muito fomo. Pô, é o único espaço digital escasso de verdade. Fomo é
Sabe o que eu
foda.
acho? Tudo que é grátis, tudo que é informação livre e que não tem mais valor, né? Porque você pode copiar indiscriminadamente, já deveria estar lá. Se você pensar, né? Por que o que é grátis não está lá, sendo que você tem o custo de oportunidade aí, tem um bloco enorme passando e não tem dados suficientes que é lotando esse bloco. Mas aí é que o mercado começa a precificar que informação tem valor. Porque enquanto é grátis, tudo que é grátis, tudo que não é escasso tem que estar lá. Pelo menos é o que a lógica me leva a crer. Por que você não usaria um bloco que está lá disponível para você usar?
Exato, né? Se o preço é justo para você, se você está disposto a, se acha que ou se você acha que o custo de criar, de colocar o seu dado lá é mais baixo do que o potencial de ganho daquilo, né? Por que não, né? Então tem essa, exato, o pessoal tem expectativa de ganho. Isso são os grandes erros, né? Eu vejo aquilo um resource útil por si só, né? Pela incensurabilidade, pelas propriedades do Bitcoin. Não pela transferência do
Por isso que você não
ativo.
paga merreca para transacionar, você paga mais.
Não pela transferência da imagem ou do texto, do que for, né? Não pela posse daquilo, mas sim pelo, enfim, pelo dado em si. Tem uma pergunta interessante aqui do Bit sem Dove. Boa tarde, pessoal. Vocês acham que é melhor usar o Wallet Lightning custodial ou investir no próprio nó? Eu pergunto porque vi muita gente aí no Twitter dizendo que era melhor deixar os grandes hubs lidarem com isso. O que vocês acham? Nó ou custodial?
É uma boa
Depende.
pergunta, hein?
Depende
Porque
de
não
quem,
é, a
né?
resposta não é trivial, hein? Não é o mesmo do que rodar o seu próprio nó de Bitcoin e tal. Você tem que ter um canal com liquidez bem conectado. Não sei, o que é que você acha, Dov?
Eu acho que
Você usa
partindo do
Lightning?
princípio que você não precisa de uma confiança enorme para guardar dinheiro na Lightning, você vai guardar menos dinheiro na Lightning. Então, existe um certo nível de confiança que você pode acabar delegando com valores menores. Então, dependendo do caso, eu uso uma custodial.
Não,
Só
não,
para coisas
exato.
maiores, on-chain, que aí eu não consigo.
Existe. Exato, não, cada um vai ter, né, uma. Sei lá, se você está começando agora, a primeira coisa, vai receber um Satoshi, ou você quer demonstrar para um amigo, baixa ele, deixa ele baixar custodial, demonstra, ele tem aquela primeira experiência, legal. Mas aí você explica para ele, pô, isso aí é custodial, isso aqui é terceiro, se o terceiro sumir, o fundo sumiu. Um exemplo aí, por exemplo. Agora, recente, nem, não é nem porque eu gosto de usar, eu quero usar esse exemplo, porque não é por malícia ou por golpe. É por questão simplesmente de um serviço fechar, né? Então, o LNTX Bot, que é um bot no, do, da Light no Telegram, que fechou recentemente. O responsável pelo serviço resolveu fechar ele. E ele está pagando os usuários, mas como eram muitos usuários, ele fez uma fila, né? Então está demorando ou seja, os usuários têm que enviar para ele um endereço Lightning, e aí ele vai fazendo uma fila, vai, o pessoal vai sacando. Mas olha, pensa, né? Imagina você tem esse risco, né? Você pode, de repente, tem fundos lá, tem gente que tem fundos lá que precisa usar ele urgente, que não poderia não estar tá sendo servido agora e não está, né? Então tem o risco de você perder o serviço quando você usa o custodial. Então é importante entender isso, né? Ter
Mas,
essa
por outro
consciência.
lado, Dov, isso é o pró, né? Ou contra, digamos, o custodial. Mas, por outro lado, já me aconteceu querer fazer um pagamento na hora e não conseguir, porque não tem rota. Se você não tem um nó bem conectado,
Não, então. Tem custo,
também
né,
não,
para
tam,
funcionar
também,
assim?
também, é, também está perdendo funcionalidade, não é de graça, hein?
Perfeito. Perfeito. Um meio termo que eu gosto de recomendar é a carteira Phoenix no celular, que você se conecta ao hub deles, né? Ou seja, você tem um canal privado via Tor, a carteira é Tor por padrão, então você tem um canal pseudônimo com eles
É
totalmente.
um bom meio termo.
Você usa o canal, só o canal com eles, que é um canal que é um hub bem conectado e que vai funcionar muito bem o serviço com ele, você vai conseguir receber e enviar muito bem. E é isso, né? Então é um meio termo bom. Tem a Breeze Wallet, que eu acho que também. A Breeze é menos, acho que é menos raiz, assim, que nem a Phoenix. A Phoenix é mais assim. Você vai ter um custo, né? Como nada que é bom é grátis, né? Não existe almoço grátis. Mas pelo menos você não tem que se preocupar com a gestão do seu nó, né? É o seu celular, é o seu nó, digamos, é um nó prunado, é um nó no esquema deles ali, eu não sei como. Não, se usa um Electrum Server, você pode escolher o seu servidor Electrum privado também, ou seja, tem várias boas práticas na carteira. Então é uma carteira que eu acho uma das melhores, assim, Lightning meio termo. Você vai ter um custo para abrir canal, é uns 3 mil satoshis para abrir o canal, acho que inclui a taxa de rede e uma taxa para
Menos que
eles.
morre, não.
Oi? Menos que
Menos que um ódio.
menos que publicar um Ordinal, exatamente. Você tem um canal. Ou seja, quando você for receber uma transação, na primeira vez que receber, eu não lembro agora como é que foi o onboarding, já faz muito tempo lá, eu ainda uso a carteira. É boa, né, de usar. Que mais? Ah, claro, obviamente também você pode usar, além da Phoenix, outras carteiras interessantes que também permite, que é aberto e também permite que você use canal com ele no mesmo esquema da Phoenix, ou seja, que você crie esse vínculo com esse hub. Mas que você também possa criar qualquer canal que você quiser lateralmente, né, e não precisar usar o Hub se você assim desejar, são a carteira Blixt, a carteira Open Bitcoin Wallet, que é da que eles se associaram à Zebed, que acho que eles usam a Zebed como Hub se você quiser abrir um canal tipo da carteira com a Zebed e usar a Zebed, por exemplo, né, ou da carteira com a Phoenix, ou seja, você pode abrir o seu canal. mas é no seu celular, então não é rodar um Node, não é. Como é que fala? É simple, né? SPV. Tipo, não é tão complicado como rodar o seu próprio Node. Você tem no seu celular é o seu Node, né? Tipo, então isso é bem interessante. Open Bitcoin Wallet, Blixt, e Blixt, e além da Phoenix. Acho que essas três são as mais interessantes. Tem vídeo no canal sobre elas. A Open Bitcoin Wallet era SBW. SBW, Simple Bitcoin Wallet, virou Open Bitcoin Wallet. A Blixt, BLIXT, né? Também muito boa. E a Fênix, PHOENIX. Não, foi. Não, é?
É
PHOE,
isso aí.
Fênix, isso, NX. Alright, maravilha. Acho que é isso, né, por hoje. Não temos mais aqui. Quem é John Galt? Pergunta Zanga aí.
Vocês vão descobrir hoje às 9 da
Ah, é
noite,
boa,
é
boa.
isso?
Que horas? Hoje, 8h30, no canal
Já nem lembrava dessa. Dia
do
15.
Humberto Rodrigues, Humberto Leal. Como é que chama? 100, Bitcoin 100. Bitcoin 100. Humberto Leal, hoje você vai estar lá ao vivo, é isso?
Eu acho que é ao vivo, sim.
Ô, louco, meu.
Olha lá. Opa, quem sabe faz ao vivo.
Duas de uma vez. Tá, pô, o Racher teve aí também. Quando foi? Sexta-feira, quinta-feira, lá no Hugo, né? No
Não, tô
programa do Hugo.
trabalhando esses últimos dias,
Você
cara.
tá,
Os caras não
meu.
estão me dando folga, mas.
Tá no. Tá na rua. Como é que chama?
Começar a cobrar.
É as semanas do. Relações Públicas. Vai, você tá
Realmente.
lançando um álbum, meu?
Então, eu fiquei pensando, puta,
O que
eu
você tá
sou um
lançando?
trouxa, meu. Eu vou nos lugares, não tô lançando livro, não tô lançando nada. Só dando info.
Não, tô brincando. É, tô ligado.
É
Ai,
isso.
bebê. Que bom. Que
Isso.
bom, que bom. É
Então,
isso
quem
aí.
quiser, sintoniza lá no, na quarta roda, quarta hold. Hoje lá com o Berto e com o Leta, eu acho que às 8h30, 8h30, né? Brasil.
8 e
8h30
meia.
ou 9, isso.
8h30. É,
Sintonizem lá e deem o seu like lá.
já entra lá,
Subscribe.
quarta rodel e tapa no, na sineta para receber atualização lá quando for começar a live. Não, pô, assim, pô, coleta também, show, vai ser um papo bom aí, com
Sim, bem
certeza.
legal. Que bom que eles leram recentemente o livro, então estão com a história bem fresca na cabeça. Eu nem lembro mais da história.
Top, top. É isso aí, pessoal. Até semana que vem.
Valeu.
Abraço.
Obrigado.
Falou.
Of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. That line in the Constitution is being carried out by Bitcoin. Not by guns, not by militia, not by so-called domestic violent extremists. It is a silent revolution.
Silent revolution.